Um dia na história com Carlos Bastos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I have a dream.
Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas.
É fazer a conta.
Houston, we have a problem.
Yes, we can.
And now for something completely different.
No início de abril de 1948, Harry Truman, na altura presidente dos Estados Unidos, deu luz verde ao Plano Marshall. Um acontecimento que volta a ganhar relevância nos dias de hoje, principalmente quando se ouvem vozes europeias com pouco espírito solidário. O Plano Marshall, conhecido como Programa de Recuperação Europeia, foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados da Europa nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. A iniciativa recebeu o nome do secretário de Estado, George Marshall, e os americanos deram, na altura, o equivalente a 100 mil milhões de dólares atuais para ajudar na recuperação dos países europeus. Obviamente que, para além da questão solidária, havia também a questão económica. Já na altura, não havia almoços grátis. Mas havia também a questão de voltar a pôr a Europa Ocidental forte, porque começava a surgir outra ameaça vinda de leste. Churchill enviou uma mensagem a Truman dizendo que uma cortina de ferro se tinha abatido sobre a frente soviética e não se sabia o que se passava por trás dela. A expressão cortina de ferro nasceu aí e esteve sempre presente durante os anos da Guerra Fria. De facto, a tarefa de Truman não foi fácil. Assumiu o cargo no clímax da Segunda Guerra Mundial, depois da morte de Roosevelt, e disse certa vez que se sentiu como se a Lua, as estrelas e todos os planetas tivessem caído sobre si. Serviu apenas 82 dias como vice-presidente e não teve muito tempo para ficar a par dos segredos de Estado. Conta-se que apenas alguns momentos depois de tomar posse, Truman foi chamado à parte pelo secretário de Guerra americano, que lhe disse que os Estados Unidos estavam prestes a completar, provavelmente, a arma mais terrível conhecida na história da humanidade. 4 meses depois, Truman deu a ordem para lançar a bomba atómica sobre Hiroshima e Nagasaki, pondo efetivamente fim à Segunda Guerra Mundial. Tendo em conta que este presidente americano foi dono de uma loja de roupas masculinas que quase foi à falência, há que dizer que não se saiu nada mal. As suas ações também vêm reforçar aquela velha ideia de que os líderes fortes, corajosos ou solidários, são quase sempre o resultado de tempos mais difíceis. Que esta ideia sirva de inspiração a todos nós.